5%.
É a fatia das queries internas da Anthropic que já roda via cloud, não via SQL. E a empresa que faz o modelo decidiu em silêncio que o BI tradicional acabou.
Esta é a edição 19 da iExpert. Esta semana, a infraestrutura abaixo do modelo virou a notícia. Agentes exigem runtime próprio, memória legada disparou 60% e o laboratório que criou o cloud abandonou o SQL. Mas a história mais importante é o que esses três fatos têm em comum.
Existe uma crença persistente no mercado que agente de IA é problema de prompt, que se você ajustar as instruções certas, o comportamento correto emerge. A Grab passou 8 países e 900 cidades testando essa hipótese e construiu um sistema inteiro para provar que ela está errada.
A Palana é a resposta da Grab, uma plataforma de execução Kubernetes nativa, hoje rodando centenas de agentes em produção, desde ambientes de desenvolvimento remoto até automações no Slack, agentes Hermes e o Worters do OpenClaw. O design parte de uma premissa radical. Trate o agente como hostil por padrão.
Hostil por design. Isso é uma frase forte.
E merece ser. Quando um agente pode executar ferramentas arbitrárias, chamar APIs externas e escrever código, o modelo de risco é completamente diferente de um serviço stateless. A Grab listou explicitamente as ameaças no escopo: injeção de prompt, hijacking de lógica, comprometimento de dependência, busca excessiva de objetivos, exposição de credenciais. Isso não é paranoia, é threat modeling sério para quem opera fintech em produção.
E a resposta arquitetural central é: todo controle de segurança precisa viver fora da fronteira de confiança do agente.
Cada agente roda em seu próprio namespace Kubernetes, com RBAC restritivo, cotas de recursos, network policies customizadas e service accounts isoladas. Mas o detalhe mais elegante é o tratamento de credenciais. Tokens de controle de versão, chaves de API do Model Gateway, ficam no HashiCorp Vault e nunca chegam ao container do agente. O agente recebe apenas placeholders abstratos. Quando inicia uma chamada externa, um proxy seguro intercepta, valida o destino e substitui o placeholder pela credencial real. O segredo nunca toca a memória de execução, nem os logs do container.
Isso resolve um problema que a maioria das equipes só descobre no primeiro incidente.
O que o switch segue a mesma filosofia. Perguntar para um agente parar é uma feature, não um controle de segurança. Um agente comprometido não pode ser confiado para se auto-encerrar. Os kill switches da Palana operam no control plane. Network policies são desativadas diretamente de fora do runtime e um reaper externo cuida dos shutdowns por idle sem tocar no processo do agente.
O que me leva a Cloudflare? A Grab resolve o isolamento, mas quem cuida do que acontece quando o passo 4 de 6 falha?
Essa é exatamente a questão do Saga Rollback. A Cloudflare entregou em 25 de junho uma resposta elegante. Você declara a lógica de compensação diretamente dentro da definição do step, não no catch block, no step em si.
Qual é a diferença prática?
O catch block acumula estado. Conforme o workflow evolui, o código de compensação fica fora de sincronia com o forward path. Com o padrão Saga da Cloudflare, o rollback vive ao lado da operação que precisa desfazer. Você passa um objeto options para step.do, com a função de rollback. Ela recebe o output do step forward, mas deve tratar output igual a undefined, porque um provedor de pagamento pode capturar uma cobrança antes que a confirmação chegue ao workflows. O step falhou, mas a transação já foi processada. O rollback ainda roda.
E quando múltiplos steps rodam em paralelo?
Fica sutil. Steps sequenciais fazem rollback em ordem reversa. Simples. Steps paralelos completam em ordem imprevisível. Então, o Cloudflare ordena pelo momento de início reverso, não pelo momento de conclusão. Isso torna a sequência determinística independente de qual branch terminou primeiro. Crítico quando dois steps paralelos escrevem em recursos compartilhados que precisam ser desfeitos em sequência específica.
O Kuga da IBM adiciona a esse quadro o padrão pronto para forcar. O IBM Research publicou o Kuga Apps em 23 de junho. 24 aplicações Fast API de arquivo único, cada uma encapsulando um Kuga Agent. o framework ficou em primeiro lugar no App World, 750 tarefas reais em 457 APIs, de julho de 2025 a fevereiro de 2026.
A API tem quatro argumentos: Model Factory, lista de tools, Special Instructions e caminho da Kuga Folder. Você chama Await Agent.invoke e o Harness cuida do loop de planejamento, execução, despacho de ferramentas, rastreamento de estado e um passo de reflexão que detecta tool calls ruins e replana sem expor a falha ao usuário. Num task de 20 steps, a maioria dos harnesses perde o rastro de resultados intermediários. O Kuga os mantém num Variable Manager na camada de orquestração.
O que me chama a atenção é a separação entre custo e código. Os três modos de raciocínio, Fast, Balanced, Accurate, são chaves de config, não mudanças de implementação.
Em produção, isso importa muito. A maioria dos harnesses bake o trade-off custo-performance no código do agente. Mudar exige reescrita. No Kuga, é uma chave em settings.toml. A galeria hospedada roda no GPT OCS 120B via Grok, não numa API Frontier, porque modelos OpenWeight custam 80 a 90% menos que alternativas fechadas, segundo a própria IBM.
E o Windows fecha o quadro. A Microsoft entregou o SDK do MSC, Microsoft Execution Containers, no Build 2026, em 2 de junho. Parceiros de lançamento, OpenAI, NVIDIA, Manus, Nuz Research e o projeto Open Source, OpenClaw.
Quatro tiers de isolamento. Process Isolation para workloads leves e sensíveis à latência, Session Isolation, que separa o agente do desktop interativo e do clipboard do usuário, MicroVMs via Hyper-V para código de maior risco e Containers Linux via WSL para toolchains de ML. O GitHub Copilot CLI já usa o tier de Process Isolation para restringir código gerado dinamicamente.
Mas há uma lacuna crítica na versão preview.
Filtro de rede de saída não funciona na versão atual. Isso é um gap sério. Comprometimento de agente tipicamente se manifesta como exfiltração de dados para endpoints do atacante. A própria documentação da Microsoft afirma que os perfis MSC não devem ainda ser tratados como fronteiras de segurança. Equipes implantando agentes em ambientes regulados precisam adicionar controles de rede explícitos em cima do MSC e tratar o SDK como primeira camada de controle, não como limite de segurança.
A tese que emerge dos quatro casos é a mesma. Quem está colocando agente em produção parou de iterar prompt e começou a desenhar runtime, isolamento e rollback. O problema mudou de camada.
Enquanto os engenheiros de runtime desenham seus namespaces e kill switches, há uma pressão vindo de baixo que a maioria dos orçamentos de IA ainda não precificou. Memória DDR2, a tecnologia de 23 anos, subiu 55 a 60% no segundo trimestre de 2026, e a projeção para o terceiro trimestre é de mais 35 a 40%.
Os dados são do TrendForce, reportados pelo Tom's Hardware, e a causa não tem nada de nostálgico. Samsung, SK Hynix e Micron redirecionaram capacidade de wafer para HBM e DRAM de servidor para alimentar a infraestrutura de IA. O Micron declarou uma taxa de conversão de 3 para 1. Cada slot de RAM e de HBM aposentou 3 slots de DDR5. À medida que a DRAM de servidor absorveu a produção das FABs, o DDR4 apertou. OEMs e ODMs passaram a especificar DDR3. Alguns designs DDR3 foram refeitos para usar DDR2. A cascata chegou até o fundo da pilha de memória legada.
E o DDR4 Spot inverteu, negociando acima do DDR5, apesar de ser mais lento.
Isso diz tudo sobre o estado atual do mercado. A hierarquia normal de preços quebrou. O CEO da MediaTek, Rick Tsai, colocou de forma direta no ISSCC em fevereiro. Memória representa cerca de 50% do bom total em desenvolvimento de XPU. O CFO da HP reportou no início de 2026 que memória e armazenamento subiram de 15% a 18% do bom de PC, para aproximadamente 35%.
o Micron conseguia atender apenas 55 a 60% da demanda dos clientes principais em dezembro de 2025.
Nova capacidade significativa de DRAM não chega antes do final de 2027, no melhor caso. A fábrica nova do Micron no Idaho não fica operacional até 2027. Para qualquer stack de inferência que depende de equipamentos de rede de longa vida, controladores embarcados ou hardware de edge com specs de memória fixas, o impacto de CapEx já está chegando. Auditoria de bom agora, não na renovação do contrato.
Na outra ponta do espectro, a NVIDIA publicou a especificação DSX para a geração Rubin, refrigeração líquida direto no chip, com líquido de resfriamento a 45 graus Celsius, mais quente que uma banheira de hidromassagem. E isso é intencional.
A mistura é 75% água e 25% propileno glicol fluindo por cold plates diretamente sobre cada processador. O líquido entra a 45 graus e sai a cerca de 55 graus, tendo puxado a carga de calor da superfície do die. Porque o trabalho térmico acontece na fonte, o ar ambiente ao redor não precisa ser frio. A temperatura ambiente se desacopla dos termos do servidor, eliminando o layout de hot aisle, cold aisle, exigido em instalações resfriadas a ar. O calor vai para dry coolers externos, grandes arrays de radiadores, onde é rejeitado para o ar externo sem perda de água por evaporação.
O que isso significa para consumo de água?
Data centers convencionais com torres de resfriamento consomem cerca de 2,6 milhões de galões de água por megawatt por ano. O design DSX reduz isso a próximo de zero, até 100% de redução, em climas onde o ar externo consegue fazer o trabalho de rejeição de calor sem chillers mecânicos. Ali Heidari, diretor de resfriamento e infraestrutura de data center da NVIDIA.
O design de referência DSX tem consumo zero de água. Eliminamos enormes quantidades de uso de energia e praticamente todo o uso de água.
Chillers são necessários apenas cerca de 1% do tempo no ano na maioria das geografias. Para um operador de 50 megawatts, a economia combinada de energia de resfriamento e água passa de US$4 milhões ao ano. A geração Rubin é 100% resfriada a líquido. Cada chip, cada componente de rede, zero ventiladores em qualquer lugar no sistema. O que significa que qualquer provedor de cloud construindo sobre ela não tem escolha. A transição para liquid cooling é obrigatória.
Há um detalhe operacional que equipes em climas quentes não podem ignorar.
Em regiões onde a temperatura do ar externa é persistentemente alta, a estimativa de 1% de uso de chiller se estende. Operadores em climas quentes precisam modelar perfis locais de bulbo úmido antes de remover a infraestrutura de resfriamento mecânico. O design de referência DSX é um blueprint, não uma garantia universal.
A Apple foi na direção oposta. Enquanto a NVIDIA densifica o cluster, a Apple puxa o modelo para dentro do device. O Core AI foi anunciado no WWDC 2026, substituto oficial do Core ML.
O framework roda modelos de 3 bilhões a 70 bilhões de parâmetros completamente no device, em iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro, com zero dependências de servidor e zero custo por token. É o mesmo runtime que a Apple usa internamente para o Apple Intelligence, agora exposto a desenvolvedores terceiros. A API Swift é memory safe e zero copy. Compilação ahead of time compila os modelos uma vez e os carregam quase instantaneamente nas execuções seguintes.
O Sun 3 é a prova de conceito mais concreta.
850 milhões de parâmetros, quantização INT 4 simétrica por canal, redução de 3 GB para 430 MB, 86% de redução de tamanho com perda mínima de acurácia segundo a documentação da Apple. Equipes devem validar essa afirmação nos próprios eval sets antes de entrar em produção. O FM Core Advanced, o modelo Foundation da própria Apple, é um sparse MoE de 20 bilhões de parâmetros que ativa apenas 1 a 4 bilhões por inferência, seguindo a arquitetura do tipo DeepSeek. E o demo do teto, um modelo de 1 trilhão de parâmetros, o Kimi 2.6, rodando distribuído em 4 Mac Studios via rede macOS Tahoe 26.2. Prova de conceito, não configuração de produção, mas sinaliza onde a Apple quer chegar com orquestração multi-device.
Core AI chega no Xcode 27 Beta agora, com release de produção previsto para o outono de 2026. A Hugging Face fecha o bloco democratizando o acesso à inferência Open Weights.
um comando, HF Jobs Run, GPU A10G Large, $1.50 por hora, faturado por minuto por uso de hardware. O servidor fala API OpenAI Chat Completions, protegido por token HF, privado por padrão. O demo mais ambicioso, Qwen 3.5 120B, non-flavor de 2H200 com Tensor Parallel Size 2. A janela de contexto padrão do Qwen 3.5 120B é de 256 mil tokens, o que esgota a VRAM nas configurações padrão do VLLM. É preciso limitar Max Model Length e Max Number of Sequences antes de aumentar o flavor.
Para equipes rodando avaliações e geração em lote, isso remove o contrato de infraestrutura da equação.
E a leitura que fica desse bloco inteiro, o capex de inferência está se partindo em dois extremos, edge barata, $1.50 por hora ou custo zero no device Apple, cluster ultra denso, Rubin 100% líquido, rack ao limite de densidade, e a memória legada está comendo a margem no meio, sem alívio de capacidade antes de 2027.
Voltamos ao número que abriu o programa. 95% das queries de analytics da Anthropic rodando via Claude. O que a equipe interna publicou em junho é o anti-hype mais útil que li em semanas, porque começa com o fracasso.
Um LLM bruto apontado para um data warehouse responde corretamente 21% das perguntas de analytics. Esse é o número de partida. A equipe da Anthropic identificou três classes de falha. Ambiguidade de conceito e entidade, o termo revenue mapeia para 40 tabelas plausíveis no warehouse deles. A própria palavra não resolve o dado. Staleness, definições de métricas mudam diariamente. E a documentação, que era 95% precisa no lançamento, caiu para 65% em um único mês quando manutenção foi despriorizada. E falha de recuperação. O dado certo existe, mas em um warehouse de 1 milhão de campos, o agente passa direto.
A solução deles não foi mais prompt engineering. Foi engenharia de dados.
Quatro camadas. Fundações de dados com modelagem dimensional e testes shift left. Uma camada de sources of truth com definições canônicas de métricas e um grafo de conhecimento da empresa indexando docs, roadmaps e decision logs. Uma camada de skills, pastas markdown que o Cloud lê sob demanda, com cerca de 30 arquivos de referência por domínio, descrevendo tabelas, colunas, joins e gotchas antes de qualquer SQL ser escrito. E uma camada de validação, com switches de eval em CI e revisão adversarial de cada resposta.
A revisão adversarial é o trade-off que todo arquiteto precisa precificar explicitamente.
6% de ganho de acurácia, 32% mais tokens, 72% de aumento de latência. Esse é o custo real de cada ponto percentual acima de 95%. E o risco mais crítico não é o modelo, é o skill decay. A acurácia caiu de 95% para 65% em um único mês, quando os arquivos de skill ficaram para trás das mudanças de esquema. A solução, colocar os arquivos markdown de skill no mesmo repositório que os modelos de transformação DBT. O pull request que muda o modelo é o mesmo pull request que atualiza o skill. 90% dos PRs de modelo de dados agora incluem uma mudança de skill no mesmo diff.
Aqui eu e Ada divergimos. Você acha que esse resultado generaliza para outras equipes?
Não automaticamente. A Anthropic está escrevendo que funcionou com seu próprio modelo, seus próprios dados e uma equipe que tratou manutenção de skills como disciplina de engenharia contínua. Um erro de 5% é inaceitável para reporting business critical em muitos contextos. Analytics financeiro, compliance, métricas de SLA. Isso não é um blueprint que você faz fork e deploya.
Concordo no risco operacional, mas o argumento contrário tem força igual. Onde a acurácia de 100% é necessária, o que a meta acabou de demonstrar é que regras determinísticas vencem inferência, com menos custo e mais auditabilidade.
A Meta publicou um case study da infraestrutura de classificação de ativos que alimenta o stack de privacidade deles. A linha central é direta.
O LLM não toma a decisão de produção no caso comum. As regras determinísticas tomam.
A Meta usa LLM nos extremos, cold start de classificação, interpretação semântica a partir de contexto de código e documentação, raciocínio de política para casos que não correspondem a padrões conhecidos. Regras determinísticas lidam com o volume de produção, porque são de baixa latência, repetíveis e auditáveis. E conforme os padrões se estabilizam, as decisões do LLM são destiladas em regras versionadas aprovadas por humanos.
O conceito de evidence brief é o que transforma o processo.
Antes de chamar um LLM, o sistema monta um evidence brief, sinais de suporte, sinais contraditórios, metadados de proveniência e resolução de código. Resolução de código rastreia a fonte real de runtime do valor de um campo. Se o campo age em um pipeline de cache vem de um objeto de configuração de TTL, não de um perfil de usuário, esse rastreamento elimina toda uma classe de falsos positivos. Horas de otimização de prompt produziram ganhos marginais quando o modelo raciocinou sobre campos brutos e ruidosos. A correção foi estrutural, não era problema de prompt.
E revisão humana em dois gates específicos. Não em tudo,
em dois pontos onde o risco é mais alto.
Adjudicação dos rótulos de referência e aprovação de promoções de regras. Uma nova regra que expande ou contrai o escopo de proteção de dados exige aprovação humana. O resto é automático. É o oposto de humano no loop em tudo. É concentrar accountability, onde a consequência é real.
O que fecha o bloco é o Genesis Workbench, onde o LLM como interface de dados encontra ciência regulada, com os constraints mais rígidos do mundo.
Databricks e NVIDIA open-sourcearam o Genesis Workbench, um stack de referência modular que conecta modelos de biologia acelerados por GPU diretamente na plataforma Databricks para descoberta computacional de fármacos. Genomics, análise single-cell, design de moléculas grandes, docking de moléculas pequenas e fine-tuning, cada um como módulo independente e deployável separadamente. Uma UI React point and click para que cientistas de bancada rodem pipelines completos sem tocar em código. Um único script para implantar o ambiente inteiro.
Os números de produção vêm da Tetra Science, em implantação numa farmacêutica top 20.
Predições de ligação com 94% de acurácia em 30 minutos. Compare com 48 horas com acurácia de aproximadamente 50% usando software padrão de fornecedor. Qualidade de candidatos melhorou de 25% a 50%. Identificação de leads acelerou em até 50%. Desenvolvimento de linhagem celular, normalmente de 6 a 8 meses, caiu para 2,5 meses, usando NVIDIA Vista 2D e GenFormer no BioNeMo. Esses são números de uma configuração específica num site específico, mas estabelecem o teto do que o stack consegue quando a governança de dados está apertada.
E o ponto arquitetural central, zero chamadas de API externas em runtime.
Sequências, bibliotecas de compostos e resultados de ensaio nunca saem do perímetro governado. Unit Catalog cuida do controle de acesso e auditoria. MLflow rastreia cada artefato de modelo. GPU Model Serving roda inferência dentro do próprio workspace do cliente. Adotar um modelo mais novo, GenMol, proteína complexa, é um passo de deploy, não uma reescrita, porque cada modelo é um submódulo independente no mesmo substrato de Registry e Serving. E o Genesis Workbench expõe tudo isso como Tools MCP. Qualquer cliente compatível com MCP, incluindo o Cloud, pode chamar os modelos e workflows como ferramentas.
A pergunta que os três casos deste bloco forçam para qualquer arquiteto: onde o LLM é a interface certa e onde ele é overkill, caro e não auditável?
A resposta que emerge não é LLM ou não LLM. É uma triagem. LLMs onde a ambiguidade semântica é o problema real e o contexto estruturado não resolve sozinho. Regras determinísticas onde latência, auditabilidade e repetibilidade são não negociáveis. E um caminho claro para destilar as decisões do LLM em regras, conforme os padrões se estabilizam, com aprovação humana nas promoções que mudam o escopo de proteção. O Genesis Workbench é a resposta para verticais regulados que precisam do modelo, mas não podem enviar dados proprietários para fora do perímetro. A Meta é a resposta para a escala. A Anthropic é o blueprint para quem está disposto a tratar manutenção de contexto como engenharia permanente, não como configuração inicial.
A semana que passa deixa uma pergunta simples com uma resposta difícil. Qual é a camada abaixo do modelo que você ainda não desenhou? Runtime de isolamento, memória legada no BOM, governança de skills, regras que substituem inferência, tudo isso era invisível há 6 meses. Na segunda, no Wire, a aposta de US$110 bilhões da Reliance Jio para colocar IA dentro de cada ligação telefônica da Índia. Bom trabalho!